Como podemos olhar para este exército? Como podemos entender este exército? Como podemos observar as características deste exército? Se você quer entrar neste exército, você precisa incorporar o caráter das marcas deste. Diga incorporar. Diga de novo. As marcas do caráter que se faz necessário para ser um exército militante da obra de Deus. O texto que nós tomamos foi Joel 2. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel 2. Joel 2. Eu quero convidar vocês, dizendo que vocês estão convocados, convidados, intimados a conhecer Sergipe Maceió sem os congressos. Amém. É uma igreja muito gostosa. Eu amo a igreja onde Deus me plantou. Amém. Onde estão as minhas ovelhas? Eu estou tão feliz em ver os rostinhos daqueles que... Meu Deus, como esse povo trabalhou. Eu só fazia chorar em casa. Falei, meu Deus, cuida do meu povo. Guarda meu povo. Porque meu filho, é nessas horas que a gente conhece a alma do povo. Quer conhecer o seu time? Bota ele em campo. Você vai saber o que está no coração dele. Levanta sua mão direita e diga: Deus, eu quero ser aprovado por Deus e pelos homens. Amém. Você é como ir a Israel. Você vai a Israel e volta para uma, com uma notícia boa, com uma terra boa. A certeza de que alguém que tem uma visão de Deus, que contempla o que Deus vê, que vê como Deus vê. Queridos, primeira característica deste exército que você precisa entender, no versículo 1: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está perto. Lê para mim o 2. Eu acho que um conquistador lê diferente. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Diga comigo. Agora preste atenção aqui no que diz o restante. Qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, geração em geração. Primeira característica desse exército, ele é numeroso. Diga, ele é numeroso. Diga comigo assim: por isso, eu me recuso a ver uma Sergipe de 200 membros, de 500 membros, de 2 mil membros. Eu quero ver a Sergipe uma igreja de multidões. Diga, eu quero ver a Sergipe como uma igreja de multidões. Vamos mudar? Diga, eu verei a Sergipe como a igreja de multidões. Queridos, há uma multidão para ser conquistada para Jesus. E você vem na hora certa. Na hora certa. Diga, eu estou no Kairos de Deus. No tempo exato de Deus. Deus está desatando unções tremendas, unções poderosas. Deus está levantando coisas loucas deste mundo para confundir. Vocês viram aqui Ronaldo e Thaisa. Você sabe quem é Ronaldo e Thaisa, esse casal aqui? São os pastores de Canarana. Quanto tempo vocês estão em Canarana? 4 anos. Eles se conheceram em Barreiras, né? Em Barreiras. Só que a família de Thaisa é de Canarana, é isso? Tô certo? É de Canarana. Hoje o pai dela é prefeito da cidade. Segundo mandato? Segundo mandato, ele é prefeito da cidade. E ela é secretária de obras da cidade. Aí as praças lá, tudo cheio de nome, tudo cheio de versículos bíblicos, de tudo que ela bota lá. E a oportunidade que ela tem, obrigado, a oportunidade que ela tem na festa da cidade, show mundando, ela leva Fernandinho, ela leva André Valadão, isso em praça pública para toda a galera. Mas o que mais me impressiona em Thaisa e Ronaldo é que eles são novos. Saíram de Barreiras e foram para Canarana, não tinham terminado nem escola de líderes ainda. Eu sei da história deles, porque de vez em quando, pastor, me manda algumas coisas. Pastor, me manda algumas coisas. Né? Me manda isso, me manda aquilo. Mas eles chegaram em Canarana e foram para a Igreja Batista. E chegou lá, eles não se enturmaram bem na igreja. E disse, o que vamos fazer? Porque a gente não tem igreja. A cidade é desse tamanho. As igrejas que tem lá, só a graça de Javé. Aí disse, o que nós vamos fazer? E a pastora disse, abra uma célula. E em pouco tempo a célula tinha quantas pessoas? A garagem? A primeira célula, 100 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas. Mas é muito engraçado e ao mesmo tempo tremendo. Pode desligar esses canhões? O negócio esquenta o juiz da gente. Isso. Aquele dali também pode desligar aquele negócio ali. Mas o que mais me impressiona, e eu acho que na minha pouca leitura gospel, do que eu entendo, é que Deus usa os simples, e eles são simples. A única coisa que eles têm é paixão pelas almas. E são evangelistas, e são ousados. Gente, gravar um CD e um DVD junto só diante do trono. Pois eles lá fizeram, pegaram um lugar lá que nem forro tinha, botaram forro de pano, esticaram lá, botam um banner, botam uns movies, e vamos ali e alugam um som, R$10.000. Era o custo que eles tinham para uma cidadezinha que não tem nem água tônica. Tirar R$10.000 de oferta, eu sei disso, porque nós temos uma igreja aqui, que basicamente a maioria da igreja, 85% da igreja é jovem. E alguns, a sua maioria, depende do pai. Eu sei das entradas aqui na igreja. Aí você diz, ah, a igreja de Maceió é próspera. Receba, amém. É muito próspera, em nome de Jesus. Mas tudo isso aqui, ar-condicionado, a igreja não tinha condição de comprar. Sabe como nós compramos? Fizemos um carnezinho publicitário. Um carnezinho. Tempo de refrigério. Essa vai ser a nossa campanha. Tempo de refrigério. Aí distribuímos. Quantos aqui pode dar R$100 em 10 vezes? Quantos pode dar R$50? Fiz que nem. Amém, pessoal? Aquela outra igrejinha. Amém, pessoal? Aí fui baixando até chegar em 25 centavos. Aí eu disse, ó, você vai vender. Como é que chama aqui, meu Jesus? Porque eu fico em Minas Gerais. Flau. Lá no Fortaleza é outra coisa. Aquele saquinho. Din-din, Dudu, Dedé, Zacarina. Não. Mas é porque cada região tem um nome. Lá em Minas é chup-chup. Ah, tá tudo bem, mas vamos voltar pra cá. E aí, carnezinho na mão de cada um, 50 centavos, ganha um carnê, vamos. Todo mês. Terminamos agora de pagar o último ar-condicionado. O último ar-condicionado. Terminamos de pagar. Só que a conta de luz, de 200, foi para 800. Eu disse, sangue de Cristo tem muito poder. Imagina os dias de congresso, que é ligado. E só liga curso de domingo aqui. Os jovens aqui, não tem nada não. O jovem pode suar. Vamos, e a gente pula, viu? Rede de jovem daqui é, o cara sai. Meu filho, você quer perder peso, vem pra rede de jovem, Maceió. É um negócio, e o calor comendo, e a gente celebrando, chorando, se rasgando, e eu meto a mão, e oro, e falei, só no dia de domingo. Eu disse, não tem nada não, Deus traz a provisão. E graças a Deus por todas as coisas. Mas eu tenho visto em Ronaldo e Thaisa muita coisa de mim. Porque eu não vejo dificuldade em nada. Aí, pastor, vamos fazer. Ó, gente, vamos fazer um congresso nacional. Disse Jesus da glória. O que, que eu disse? Fazer um congresso nacional? Sem a igreja poder comprar nada, sem a igreja poder alugar nada. Isso tem nada não, Deus vai trazer a provisão. Aí eu arranjo os meus doidos, que vem atrás de mim, um doido gera vários doidos. Aí arranjo os doidos que acreditam e vai junto. Aí vai junto e as coisas saem. Depois a gente senta, acerta o que deu errado, puxa a orelha de um e chama pra cá e tal, e chora, abraça, abençoa, tudo glória a Deus. Mas uma coisa que me impressiona na vida de Thaisa e Ronaldo é justamente isso. De como eles se abrem para Deus usar. E eu estava olhando, Canarana não tem nada assim de muito... Não tem. Não tem. E eu disse, essa igreja vai ser o point de Canarana. Vai ser o pote de Canarana. Ah, não tem nada para fazer, não. Vou para aquele lugar lá que tem um povo que chora, pula, canta. Eu não vou para lá. Aí lá recebe Jesus e as coisas são transformadas. Eu sei que eles não se importam em falar assim da cidade dele, porque minha cidade também é assim. A minha, a deles não tem um nome bonito, a minha é horrível o nome da minha cidade. Mas tem no mapa, viu? No Google tem, eu vejo até a casa da mãe lá. Essa tem a diferença. Mas, o que a gente precisa ver, você chega lá e você vê a igreja lotada de jovens. Interior, para você ganhar jovem, é complicado. Porque os jovens se conhecem. E muitas vezes, eles têm vergonha de se converter, porque o nome deles vai ficar sujo na boca da galera. E aí a gente vê isso lá em Canarana. Uma igreja basicamente jovem. E o que Deus quer fazer conosco nesses dias é entender que da mesma maneira que Ele tirou Thaisa e Ronaldo, da mesma maneira que eles se levantaram para ser instrumentos de Deus naquela cidade, ah, não tem igreja nenhuma em que eu vou congregar, eu não me adapto a nenhuma igreja, eu vou abrir. Ah, mas eu... Você mesmo. Mas pastor, eu não sei. Eu sou que nem Moisés. Eu não sei nem Refafi falar de direito. Aí você recebe a provisão de Deus e abre a boca e Deus vai te usar. Pastor, eu não sei nem pregar. Tem a palavra por si só já é a unção. Mas nós temos que acreditar que o exército da Ensejec tem que ser numeroso. Ele tem que ser numeroso. Eu não acredito que a palavra que a gente tem, nós vamos ficar com esses gatinhos pingados. Eu não acredito. Gente, a palavra que a gente tem é power. É palavra poderosa. É é palavra que liberta. Olha a sua religiosidade para onde ela foi. Quantas cadeias foram quebradas na sua vida? Por quê? Por causa do poder da palavra. Mas esta palavra está onde? Onde está a palavra? Na sua boca e no seu. Esta é a palavra da fé que deve ser pregada. Para vermos um exército numeroso, diga para o seu vizinho: Deus quer te usar nesta hora. Diga para o outro lado: Deus quer te usar nessa hora. Amém? Deus hoje está usando as crianças. Quantos jovens têm sido usados tremendamente por Deus? Deus quer usar você, jovem. Diga isso para o seu amado irmão aí. Diga para o outro lado, acorda ele dizendo isso. Amém? O diabo quer nos fazer crer que apenas 4 gatinhos pingados irão para o céu. Nada, meu filho, é uma multidão. Diga uma multidão. Diga para o seu vizinho, uma multidão. E eu quero te dar uma notícia: o exército está se multiplicando. João viu a multidão. Se ele viu, vai acontecer. Se ele viu, vai acontecer. Queridos, diga para o seu vizinho: eu verei várias pessoas entrando no céu diariamente. Pergunta para ele: já comprou a sua pulseira? O que diz a sua pulseira? Povoar? O quê? Povoar o quê? Quem vai povoar? Os anjos? Diga: sou eu. Sou eu. Deus tem uma explosão de conversões preparadas para os nossos dias, queridos. Nós vamos chegar a ver, assim, quando abrimos a boca, aquela multidão toda, e dissermos: quem deseja Jesus? Quem recebe Jesus? E nós veremos. Veremos o povo, porque o povo está sedento. Sedento. Outro dia, eu estou na academia, aí chega um cara, um senhor, e diz: eu conheço o senhor. Eu disse: ah, é? Eu disse: de onde? Ele disse: o que que o senhor faz? Eu disse: eu sou pastor. Ela disse: então é isso. É porque um dia o meu carro quebrou na frente da sua igreja. E o senhor falou tanto. E o senhor começou a falar, eu só escutando. E me deu uns comichão assim nos ouvidos. E eu disse: eu tenho que entrar naquele lugar. Ele disse: eu entrei, sentei naquela escada e assisti o culto todinho. E eu gostei, eu vou voltar. Eu quero ver, sabe o que que é? O povo passando pela igreja, aí passou pela igreja, a igreja que... Eu quero ver isso. Quem te trouxe? Um imã. Porque o exército tem que ser numeroso. Se João viu e escreveu, vai acontecer. Vai acontecer. E quantos conquistadores nós temos aqui, que fará com que esse exército crescerá sobremaneira. Diga para o seu vizinho: não deixe as pedras sem evangelizar. É você que vai evangelizar. Diga: você, meu irmão, é você mesmo. Está em tempos de saques. Diga: saquea. Diga: saquea. E eu quero dizer: multidões é o nosso alvo. Nada de pescar mais em anzolzinho. Não é pescar de anzol e ficar lá. Domingo após domingo, pregando, pregando, e nada do peixe vir. Não. Essa é a visão. Lançar? Essa é a visão, lançar? Essa é a visão, lançar? Essa é a visão, lançar? Oi, meu filho, diga para o seu vizinho, prepare-se. Diga, Deus vai te dar estratégia, meu irmão. De guerra espiritual. Para que a semente da palavra possa germinar. Amém. Amém. Mas esse exército também é uma força devastadora. Onde está a força devastadora? Onde está a força devastadora? Versículo 3, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. Todo aquele que chegar na sua frente sem Jesus, meu filho, não cale, fale. Nada vai lhe escapar. Que exército? É entrar com autoridade, amarrando, guerreando, expulsando, deixando um rastro de destruição no inferno. Fala, olha, diabo, por muito tempo eu te servi, mas agora eu sou uma ameaça. Diga para o seu vizinho, graça e paz, caça-cão. Tam, taran, tam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Não somos caçadores de fantasmas, mas somos caçadores daqueles que estão tomados pelo poder do inferno. E somos nós que vamos chegar lá e quebrar as fortalezas. Deus vai nos usar com poder para quebrar, para demolir as fortalezas, para dizer, sai agora e vá. Diga para o seu vizinho, é você. Diga para o outro, é você. Diga, é você. Meu filho, muitas noites sem dormir você vai passar. Mas não é para fazer besteira não, noite sem dormir, para Deus falar o teu coração. Diga, eu sou um perturbador do inferno. Você deve perturbar tanto o inferno, que quando você acorda os demônios, ele acordou. Amém. Você abrir os olhos, ele vai começar a fazer alguma coisa. Até dormindo você é uma ameaça no inferno. Amém. Os teus sonhos não são sonhos imorais, são sonhos proféticos. Porque deitarás ouvindo a palavra do Senhor, e ele ministrará o teu coração enquanto tu dormes. Amém. Diga, eu vim para devastar o reino do inferno. Amém. Da cidade, pastor, nós vamos entrar na cidade. Ah, eu vou sozinho. Você imagina, você vai à frente, mas tem um bando de anjos ali com você. Tuf, 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 tuf. É o reino do Espírito que se mobiliza em seu favor. É o reino do Espírito que trabalha preparando o território para você chegar lá e só decretar. Pá! Pá! Amém. Meu filho, tudo nosso é profético. Deus nos deu uma visão de uma espingarda de 12. Os seus 12. Deve ser uma espingarda de 12. Quando os seus 12 estiverem armados, é na cabeça do cão. Puf! Quantos têm essa espingarda na mão? Diga, Senhor, eu quero os meus 12. Uma espingarda de 12. Para estourar nos quengos do cão. Puf. Diga, aleluia. Aleluia. Primeira característica desse exército, qual é? Numeroso. Segundo, é uma força devastadora. A terceira característica é uma força veloz. Como valentes, versículo 7, correrão como homens de guerra, subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Diga, o tempo de pregar rápido. Diga, a pressa. Nosso tempo está chegando ao fim, meu filho. Nós estamos começando um projeto aqui na igreja chamado Projeto Sua Bênção. Sabe o que nós fizemos? Pegamos todo aquele material do 100M. Quem é que lembra do 100M? Pegamos todo aquele material do 100M. Eu pedi aos meus colaboradores, minha tradutora, a minha advogada Paulinha e o meu jornalista Jeff. Ele disse, senta vocês três e eu quero que vocês peguem esse material da apóstola e resuma esse material em cada ministração 30 minutos. Só que ao invés de você trazer as pessoas para a igreja, nós agora iremos para as casas oferecer bênçãos no lar. E a célula que você vai abrir, a casa que você vai ministrar, você só vai ministrar 30 minutos. Pastor, vai dar mais tempo? Tá, você pode numa noite, você ministra numa, você ministra na outra, você ministra na outra, porque é uma pressa. Chega lá, dá o recado, não tem tempo de conversar, miolo de pote. Jovem, aproveita o seu tempo. Eu queria, hoje, ter a mente e a visão que eu tenho com a idade de vocês. Eu queria. Mas embora eu esteja com os meus 4.4, eu tenho tração nas quatro rodas. E quem me conhece sabe que eu não paro. Eu sou ligado no motor. 220. Olha, já terminei de ministrar aqui. Fui ministrar num casamento lá na Barra Nova. Casei o povo, chorou o povo, abençoei o povo. Eles agora tem que voltar. Pressa. Diga pressa. Diga um exército veloz. Querido, nosso tempo está chegando ao fim. Nosso tempo de pregar o evangelho, o que temos de fazer, temos que fazer depressa. Você sabe quando Jesus virá? Sabe quando Jesus virá? Porque eu não sei. É aí que eu tenho que fazer. Quanto tempo Jesus começou o seu ministério? Em quanto tempo demorou o ministério de Jesus? 3 anos e meio, consolidado. E Jesus tinha tempo a perder? Porque ele sabia que o tempo dele aqui era um tempo limitado. Mas e nós que não sabemos? Devemos nos precaver ainda muito mais do que Jesus. Devemos fazer ainda muito mais do que Jesus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Vocês imaginam chegar diante de Deus, o que você vai ofertar? Ah, Senhor, eu estou aqui, eu era ministro de louvor na minha igreja. Sim, frutos. Não, eu era até G12. Sim, frutos. Não, a gente ensaiava toda semana. Sim, mas frutos. Não, é porque o meu tempo, eu não tinha tempo. A gente está vivendo uma sociedade que não tem tempo. Né? Não tem tempo. É, chega em casa, pega a menina, leva para a escola, depois pega a menina na escola, corre para o trabalho, e vai, come, e chega lá, e bota no micro-ondas, e engole, e faz, entra no computador, o computador está demorando demais, aí muda a memória, troca a memória, bota a memória mais rápida, e a velocidade está muito lenta, somos nós, aí a gente culpa as máquinas. Meu computador está tão lento, não somos nós que estamos acelerados. Eu sou do tempo que lá em casa a gente tinha uma televisão que a gente ligava de manhã para assistir a novela à noite. Na minha época de criança. Aí ficava aquela válvula assim. Tinha lá o bombril lá na antena interna. Vocês nunca colocaram bombril nessa antena. Aquela televisão assim, a cores, que era 4 cores. Verde, amarelo, azul. Aí quando tinha um jogo de futebol, a gente virava a tela verde para baixo, para o campo ficar verde. Mas hoje tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido, você pode programar o micro-ondas para chegar em casa, o micro-ondas, sua comida está pronta. Mas quem está veloz hoje somos nós. Agora o problema é que nós estamos velozes para fazer muita coisa, diante de muita coisa a gente fazer, a gente acaba de fazer, não tem nada. De tão velozes que estamos. De tão velozes. E o mundo hoje corre. E se você não for ágil, se você também não usar da mensagem, com uma mensagem rápida, prática, as pessoas do mundo não vão conseguir entender. Use a tecnologia, use o que você tem para correr e fazer mais, e produzir mais, e produzir mais, e fazer mais, e ganhar mais tempo. Mas o tempo que você tem, vai evangelizar. Pastor, eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Evangeliza no seu trabalho, no seu testemunho. Ah, manda e-mail, manda torpedo, manda vírus, manda qualquer coisa, mas evangeliza. Sim, na publicidade a gente fala do marketing viral. O que é o marketing viral? São aqueles e-mails que você manda, que funciona muito bem. Amém? Ao invés de você botar no nickzinho do seu MSN assim, estou tão triste, fulano, fui pro cinema, entendeu? Bota lá, só Jesus salva. Crê no seu Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não use o link do seu MSN para você desabafar as suas mágoas. Vai pro Calvário para ser curado. Ah, eu tô chateado com o fulano, aí bota um recadinho subliminar. Doente, ainda atesta que está doente. Use o que você tem para evangelizar. Use o que você tem para falar, para pregar a palavra. E eu começo a observar. Eu fico, às vezes eu nem uso a MSN, eu só abro para ver como é que estão minhas ovelhas. Esse aqui está doente da alma. Não é assim que eu faço? Ainda chego e você, epa, muda o seu nickzinho ali. Porque é profético, meu filho. Se você não usa a palavra, você não vai sair dessa situação que você está amarrado. Seja liberto. Vai evangelizar. Vai curar. Amém? Diga para o seu vizinho, use o tempo que você tem, meu irmão. Diga para ele, você está ficando balofo demais. Está ficando gordo demais. Por quê? Perdendo tempo na frente do computador, comendo biscoito recheado, que tem 75 calorias cada um. Amém? Amém? Aí chega na igreja e fica apoiando a mão em cima do bucho. Não dá uma carreirinha para evangelizar. Não aguenta subir a ladeira da favela para evangelizar. Já fica botando a língua para fora. É isso mesmo, se ligue. Amém? Bota a mão no ombro do seu vizinho e diga, Deus está falando com você. Amém? É tempo, meu filho. Jovem! Onde estão os jovens dessa igreja? Esse negócio de internet é uma benção, mas esse negócio, se você não tiver o controle... Lá em casa nós tivemos um problema com o provedor e eu fui para a Lan House. Na Lan House, como é pago os minutos. E eu sempre achava que eu passava no máximo 30 minutos no computador, no MSN. E eu lá, uma hora, meu irmão, eu não fiz nada. Quando eu percebi, o cara disse, acabou o seu tempo. Aí eu comecei a refletir, meu Deus, como eu perco tempo numa internet. Aí eu, ó, abro, leio o e-mail, respondo e tchau. Eu disse, não, meu tempo é precioso. Meu tempo é precioso. Precioso, eu tenho que investir na minha vida. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu crescimento. E ficar com trololó, MSN, xalão. Aí, como vai o coração? Aí o coraçãozinho. Paz, aí a pombinha. Não tem nada que interessa. Não é assim? Eu disse, meu Deus, tira tudo aqui. O que que eu falei de útil? Agora eu só entro assim. Os meninos que me conhecem já sabem. Shalom, querido. Já vou direto. E se assim, tá pronto? Como é que você vai fazer isso hoje? Pronto, tchau, tchau. Deus te abençoe. Beijo. Tchau. Nem o tchau eu escrevo. Tchau. Pra ir mais rápido. O beijo é só BJ agora. vai entender qual é o propósito de Deus, não vai se perder com as coisas que vão acontecer. Quando quanta coisa aparece no teu caminho para tentar desviar você dos propósitos. Mas a Bíblia está dizendo que este exército não se desvia da sua fileira. Aquilo que ele determina, ele faz. Diga para o seu vizinho, a palavra diz. Diga assim profeticamente para ele, diga, a palavra diz. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz de Deus brilhará sobre ti. Amém? Seja firme. Eu digo, olha, se você determinou algo em Deus e até o pastor te chamou, não atenda. Não, pastor, eu coloquei um propósito diante de Deus, eu não vou poder. Eu vou te abençoar e vou ficar feliz ainda. Determinado. Diga, determinação. Mas também, outra característica deste exército é que é uma força de combate para a guerra. Versículo 5, como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, e como um povo poderoso posto em ordem de combate. Cadê o povo posto em ordem de combate? Eu estou gastando aqui a minha. E vocês ficam. Vou ler de novo para ver se vocês entendem. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, e como um povo poderoso posto em ordem para o combate. É um exército alinhado, que sabe quem é, um exército determinado, que sabe que está para pelejar, que saiba manejar a palavra, que saiba manejar as armas que estão ao seu dispor. Diga, um exército agressivo. Diga, eu nasci para atacar. Diga isso para o seu vizinho, faça essa cara de ataque para ele dizer, eu nasci para atacar. Não fique como aquele que só na defensiva. Vai para cima, meu filho. Levanta a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que nesses dias você vai encontrar um endemoniado. E Deus te tomará com tanto poder. Nessa hora você, o seu celular não vai funcionar. Não vai ter orelhão que vai funcionar para você ligar para o seu líder, nem para o seu pastor. É só você e o sangue de Jesus e o endemoniado. Pastor, meu pai está endemoniado. Expulsa. Pastor, vem aqui ministrar. É porque fulano aqui está endemoniado. Meu filho, é você. Diga para o seu vizinho, Deus vai te usar muito. Meu filho, você tem medo do diabo? Endemoniou na sua frente, meta a mão. Meta a mão. Amém. Quantos de vocês conhecem aquele diagramazinho da palavra da apóstola no manual do discípulo número 2? Eu estou ensinando aqui nos domingos, antes do culto. Seminário da Apóstola, antes do culto. Olha, se você. E dê o nome do seminário, Aos Pés do Mestre. Quem ensina não é mestre? Então venha. O 5. Sobre a palavra, compreendendo a palavra. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso meditar a palavra e aqui aplicar. Eu disse, aplicar é na cara do cão. Quando você pega a palavra e sabe usá-la, você está aplicando na cara dele sem luva. E é isso que nós precisamos. O diabo vem para cima de você tentando te trazer depressão. É você que vai para cima dele. Sai da minha presença, diabo. O diabo vem tentando trazer tristeza. Sai da minha presença. Eu encontrei um discípulozinho meu ali. Aí disse, pastor, hoje veio no meu coração uma tristezazinha. Não, não é tristezazinha. Não é um negócio assim meio triste. Nem meio triste. Não dê brechas. Ah não, é só fiquei meio triste. Não existe meio tristinho, meu filho. Na presença do Senhor, abundância de alegrias. Abundância. Eu acho que é um negócio tão grande. Entenda que Deus vai te usar. É você que será usado por Deus. Entenda que o propósito de Deus é para você. Amém. Eu não, ele não contou isso não, mas ele não queria que eu que contasse na igreja. Cadê a tropazinha do reggae? Vem aqui na frente, corre aqui. Todos vocês do reggae, vem pra cá. Rápido, 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 rápido. Vamos, rápido, se ligue, anda. Correndo, 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 correndo. Rápido, 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 como quem mastiga água. Olha os bebês na fé. Mas tudo cheio do fogo. Se eu digo que é A, eles dizem A. Meu filho, entende de livro da apóstola Valnice? Bebê na fé, porque pastor, terminei um, me dá outro. Faltando aqui o Eric. Tá faltando o Eric. Eles dizendo que outro dia, e o sotaque deles é meio assim. Tá ligado? Tá ligado? Se ligue. É. E eles chegaram em casa outro dia comigo, os dois, o Augusto e o Pedro. Diz que tava, chegou uma mulher, pediu, uma mulher de cadeira de rodas e o marido empurrando a cadeira de rodas, pediu um dinheiro. Ele disse, olha, só tem... Dei um realzinho para ele, para o cara. Aí o Augusto disse que sentiu naquela hora que o Espírito Santo disse para ele assim, olha por ela que ela vai levantar da cadeira de rodas. Ele disse, meu Deus. Aí disse que o Pedro, daí a pouco, disse, Pedro disse para o Augusto, Augusto, Deus me disse para tu orar por ela, que ela vai se levantar da cadeira. Oxi, meu. Aí ele chegou para ela e disse, tu crê que Jesus pode tirar a senhora dessa cadeira? E ela chorando, disse, eu creio. Ele disse que botou a mão na perna dela, então em nome de Jesus, levante e ande. E ela levantou, andou, e o marido carregou a cadeira. Pode descer. Diga, tem que ser agressivo. Meu filho, o meu manual diz pra gente fazer. Cadê meu manual? Sumiu. O meu manual me dá o direito de fazer, me dá como fazer. E por que eu não vou fazer? Não tem contraindicação. Você fala e as coisas acontecem. Diga, basta falar. É tão simples, né? A palavra por si só já tem a unção. Pronto. Eu falo e as coisas acontecem. Diga pro seu vizinho, fala e as coisas acontecem. Amém. Amém, 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 amém. Oh, aleluia. Diga pro seu vizinho, meu filho, é no ataque. É sair para buscar os perdidos e levá-los para a igreja. Diga para ele: se você invade, você vai entrar sem ele esperar. Você faz parte da força invasora. Saquei o inferno depressa, meu irmão. Diga: depressa. Chame o reino de Deus. Chame o reino de Deus. Temos que permitir sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Se você está em Cristo, os demônios têm medo de você. Amém?
Amém?
Amém? Outra característica, vamos adiantar. Força corajosa. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Digo, justo é como um leão. Quantos leões temos aqui? Não há lugar para medrosos neste exército. Desliga aí, Dani, um pouco. Eu digo nordestinamente, não há lugar para frouxo. Amém? Não há lugar para medrosos. Diga para o seu vizinho, não tenha medo do diabo. Diga para ele, eu tenho uma palavra profética para você. Cadê o dedo do profeta? Cadê o dedo do profeta? Eu tenho uma palavra profética para você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Além de uma força corajosa, fazemos parte de um exército que tem uma força invasora. Versículo 9: irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Ninguém espera você estar chegando. Diga, é dessa maneira. Você chega sem avisar, orando, intercedendo, invadindo territórios. Amém? Levanta sua mão. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Diga: Deus, me usa. Diga como um clamor. Diga: Deus, me usa. Ele quer te usar. Basta você querer. Amém? É uma força ordenada. Versículo 7, nós já lemos. O exército é uma força organizada. A força é ordenada. Cada um faça a sua tarefa. No reino de Deus tudo é organizado. Os demônios são organizados. Cada um tem o seu papel. Queridos, se a igreja, cada um, não age no seu papel, a gente vai ter confusão. Não faça nada sozinho. Temos que ouvir os nossos líderes e esperar o comando deles, porque eles é que nos cobrirão, eles é que nos abençoarão para que a missão seja bem sucedida. Posso ouvir um amém?
Amém.
Posso ouvir outro amém?
Amém.
É interessante você imaginar. Quantos aqui já viram algum vídeo de Reinhard Bonnke? Eu tive em Belo Horizonte quando ele esteve aqui no Brasil, ano passado, né? Início do ano passado. E é interessante que cada duas palavras que ele fala é que você precisa de salvação. E a apóstola conta uma história bem interessante, que ele foi fazer uma festa para os mantenedores dele. Os mantenedores dele são pessoas crentes. E ali na festa, no jantar, ele começa a pregar o evangelho da salvação. Aí ela parou para pensar assim: poxa, todo mundo aqui já é crente. Ele está pregando o evangelho de salvação. Quem vai se converter? Quando ele fez o apelo, todos os garçons vieram para frente e aceitaram Jesus. Diga para o seu vizinho: você vai ser assim a partir de hoje. Amém! Amém! Diga: eu me recuso a aceitar uma derrota. Mas esse exército é uma força imprevisível. Quando você menos pensa, ele chegou. Quando aquele vizinho seu menos pensa, você chegou lá para levar a palavra. Quando aquele parente menos pensar, você vai estar lá ministrando a vida dele. Diga para o seu vizinho: chega de surpresa. Mas por último, eu gostaria que esse exército se colocasse em pé. Não, pode sentar. Por último, eu gostaria que esse exército se colocasse em pé. A última característica desse exército é que é um povo poderoso. É um povo power. O que que você é?
Power.
O que você é?
Power.
É um povo poderoso. E quantos se veem como este exército poderoso? Deus convoca este exército nesta hora. Pessoal do louvor, quantos querem se alistar neste exército? Quantos dirão para o Senhor: eis-me aqui, Senhor? Diga para você mesmo, em alto e bom som: é um novo tempo de Deus na minha vida. Diga: chega de tristeza. Chega de angústia. Chega de retroceder. Em nome de Jesus.